Oferecimento Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Saques diários ilimitados e depósitos a partir de R$1. Quem experimenta não esquece. Jogue com responsabilidade.
Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Está começando mais uma edição do GE Atlético. Alô, massa do Galo. O Atlético empatou com o São Paulo no Morumbi, 0-0. O Atlético líder do campeonato. Uma folga em relação ao Palmeiras, que é o vice-líder. Uma folga ainda maior em relação ao Flamengo, que é o terceiro colocado. São 8 pontos de diferença para o Palmeiras, 11 pontos de diferença para o Flamengo, que tem 2 jogos a menos em relação ao Atlético. E os dois times ainda vão se enfrentar. Vão falar desse jogo, o duelo do Tricolor contra o Galo, lá em São Paulo, e vão falar também do jogo entre Atlético e Palmeiras, terça-feira, Libertadores, jogo com público, valendo vaga na final da principal competição de clubes do continente. Bom, para ilustres assuntos, ilustres convidados, estou com Jaime Júnior, com Henrique Fernandes e com o Marquim, que é o representante da torcida, o influencer Marquim. O jogo contra o São Paulo, como é que foi? O Atlético administrou bem o elenco? E agora, quem vai buscar o ataque nesse jogo entre Atlético e Palmeiras? Quem vai ser propositivo? O Galo ou o Verdão nesse jogo de terça-feira? Diego Costa, Keno, Savarino, quem pode aparecer aí na escalação? Gente que a gente não estava esperando que vai acabar jogando. Vocês querem começar sobre qual assunto aí, Marquinhos, Henrique, Jaime, para a massa do Galo que está nos ouvindo?
Fala, galera. Tudo bem? Vamos na cronológica, né? Vamos falar primeiro do jogo de sábado, né? A gente fala primeiro do São Paulo e Atlético. Não vamos ter muita coisa para falar, que o jogo foi meio chato, mas depois a gente acelera na terça.
Vocês concordam, então, Jaime, Marquinhos?
Simbora!
É isso. Sabadão, a gente, não sei os jogadores, mas eu assisti o jogo, já pensando em terça-feira. Que joguinho chato, né? A gente tava doido para acabar logo, para já ficar ansioso, só preparar para o jogo de terça.
Cara, o segundo tempo foi melhor lá no Morumbi, Marquinhos. Melhorou o segundo tempo, não?
Melhorou, né? O Volpi resolveu pegar umas bolas ali, que ele sempre entrega, né? Sempre dá um jeito de frangar, mas contra o Galo, qualquer goleiro começa a pegar tudo, vira o Neuer. Dava até pra sair com a vitória lá, mas eu fiquei satisfeito com o empatezinho, viu, Roger?
Fazer justiça aqui.
O Volpi pegou essa fama, né? Mas eu acho um bom goleiro.
E catou bem contra o América também na quarta. Fazer justiça. Catou bem contra o América.
É um bom goleiro, mas é aquele bom goleiro que no final ele sempre deixa passar uma ou outra, né? E aí, sábado, ele pegou umas 2, 3 ali, que milagroso.
Mas na real mesmo, se a gente for pensar, eu concordo. Acho que o Volpi fez uma defesa muito importante, principalmente na segunda do Arana, né? A primeira, se ele tomasse, era falha, porque foi muito de longe o chute. Teve uma curva linda, o Arana teve a iniciativa, mas era uma bola que tinha que dar goleiro ali, não dá pro goleiro tomar. A segunda não, a segunda era uma bola que tinha endereço e numa trama rápida, né? Nacho pro Hulk, o Hulk só apara, o Arana infiltrando e o Arana finaliza para fazer o gol. Ele vai lá, mete a mãozinha, pega na trave ainda e a bola sai. Mas assim, pouco, o Atlético produziu muito pouco nesse jogo. Se a gente for olhar ataque, o Atlético não fez um grande jogo, não. São Paulo conseguiu neutralizar bem, principalmente o Hulk, um revezamento dos zagueiros, impedindo o giro do Hulk, principalmente, Miranda e Léo. Mais o Miranda, em algumas vezes. Miranda sabia que se fosse pro corpo a corpo, mesmo o Hulk sendo o Hulk, o Miranda consegue, na antecipação por baixo, em algumas faltas, né? O Hulk sofreu algumas faltas no jogo, neutralizar essa peça importante, que se torna mais importante pelas escolhas que o Cuca fez, né? O Cuca nem poupou tanta gente, né? Tirou o Mariano, tirou o Jair, não vou contar o Diego como jogador poupado em relação ao time que jogou na terça, porque tá machucado e pra mim não joga nessa terça, depois a gente fala sobre isso, e tirou também o Nacho. Curiosamente, foram os caras que ele também poupou no jogo passado, no jogo contra o Sport.
Eu ia falar isso. Ele tá poupando o Nacho até com uma certa frequência, pode indicar aí algo. É mais importante, né, Henrique?
Depois entra Nacho, depois entra Jair no segundo tempo, mas pro outro lado ele tira o Alan e tira o Zarate. Talvez não fossem opções para sair tecnicamente ou taticamente. Também tá olhando pro próximo jogo, como fez contra o Sport, em que ele tirou o Hulk, em que ele tirou o Diego Costa. Então ele tá poupando meio que dentro do jogo. E claro, se amparando nos índices físicos. Mas acho que por ser um time do Atlético, com tantos jogadores que vinham atuando, poderia ter produzido um pouco mais contra o São Paulo. Também teve momentos de dificuldade o Galo no jogo. Eu acho que teve uma bola do Nestor que, se o Guga não se recupera, gol do São Paulo. Ele passa como quer do Alan, ele ganha uma bola na corrida, só que ele atrasa um pouco para definir, o Guga vem por baixo. Teve bola na trave do Rigoni e tá meio que passando batido, mas a última bola do jogo é um troço de louco, a bola do Gabriel Sara. Tava vendo hoje de manhã, inclusive, a gente tá gravando na segunda, no Bom Dia Minas. Como foi perto aquela bola, assim? Poderia ser no último minuto o gol do São Paulo. Mas um jogo muito igual, só que contra um adversário tradicional, né? Que é o São Paulo, no Morumbi, um time que já jogou bem essa temporada e que tá parecendo dar sinais de melhora, principalmente defensivos. E a gente tem que levar em consideração que o São Paulo, ou melhor, o Atlético, tava igual o Marquinhos falou. Pô, tinha jogo no sábado? Tinha, mas a cabeça tá na terça. O jogador não é um robô. Você troca a chavinha, ele brasileiro. Aí você troca a chavinha, Libertadores. Tudo é o contexto, né? Esse jogo não tem o mesmo peso que o jogo de terça-feira. O jogador sabe disso. Acho que foi bom para
Não,
evitar a
eu
derrota, né?
achei ótimo o empatezinho lá, viu,
Não,
Henrique?
e depois
Ótimo.
com o
Ainda mais
empate.
depois desse resultado do Palmeiras e no domingo também, que o Mequinha segurou o Flamengo
Principalmente,
aqui.
é isso.
Então, fiquei mais satisfeito ainda que uma rodada entre uma semifinal de Libertadores, jogos assim, um atrás do outro, quarto domingo, você arrancar o um empate fora de casa, pontuar, numa situação normal, se o Galo tivesse, sei lá, meio de tabela. Seria bom do mesmo jeito, mas com essa situação do Galo de estar com uma gordura lá na liderança, é melhor ainda.
O gol do Alê pelo América no domingo transformou esse empate no Morumbi num ótimo resultado. Num ótimo resultado. Porque se o Flamengo vencesse, o Galo ia estar sob o alcance do Flamengo de novo, né? Porque o Flamengo vencendo os dois jogos que deve mais o confronto direto, ele poderia, se todo mundo ganhasse os demais jogos, Atlético e Flamengo, ele poderia passar o Galo. Com o empate, ele não pode. Então o Atlético ganha até a margem de erro de poder perder o confronto direto do Flamengo. O Flamengo, nesse momento, precisa de mais um tropeço do Atlético, além de ganhar do Atlético no confronto direto. Que a gente nem sabe se vai ganhar. Ultimamente tem sido difícil ganhar do Atlético. Então, assim, o resultado acabou sendo ótimo, uma rodada menos de campeonato e vida que segue. Olhar para o Inter no sábado, mas antes disso tem o bichão na terça aí, esse jogo pesadíssimo, jogo que pesa muito na temporada, né, Rogério?
Ô Jaime, sobre isso que o Henrique falou, no início do campeonato a gente não presta muita atenção nisso, mas entramos numa fase da metade para frente em que toda rodada em que você consegue manter a distância, isso já representa um ganho real, né? Porque faltam menos rodadas para você tirar aquela diferença. Foi o que aconteceu em relação ao Atlético e o Flamengo, porque em relação ao Palmeiras houve sim um ganho na tabela, um pontinho a mais em relação ao Palmeiras, né? E uma derrota do Palmeiras para o Corinthians, que dá uma balada também, porque é um grande rival, né? Então, uma rodada em que o Atlético pode comemorar, né, Jaime?
E além desse importante aspecto que você citou, Rogério, nos 17 jogos que restam para o Atlético no Campeonato Brasileiro, 10 serão em casa e outros 7 fora. O Galo tem mais 10 jogos em casa nesse Campeonato Brasileiro. Então o Atlético faz uma campanha muito consistente, chegou ao 11º jogo sem tomar gol no campeonato, a defesa segue muito bem. Então a gente vê o Atlético com uma regularidade de boas atuações do seu sistema defensivo. Tem dois jogos que o ataque não faz gol, mas são os dois. O Atlético em dois jogos não fez gol, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. Não fez gol contra o Santos, naquela derrota de 2 a 0, com muitos problemas com caso de Covid. E nesse jogo de agora do fim de semana contra o São Paulo, né? Teve a coincidência de ter empatado 0 a 0 contra o Palmeiras fora de casa. Mas é um jogo com outra característica, né? Então, o momento do Atlético é bom e a situação na tabela é muito boa também. E chegou a 14 jogos de invencibilidade, né? É outro ponto importante. É um time que é difícil de ser batido.
E já me chama a atenção esse número que você traz, que são 10 jogos em casa, 7 fora, né? No momento em que a torcida volta. Então jogar em casa, né, já ganha outro peso, né?
Os caras
Com
do
certeza.
River já sentiram esse peso naquele 3-0. E eu acho que dos do Palmeiras com certeza vão sentir também. É claro que positivo para a gente, porque amassa ele. Ainda mais depois disso tudo que rolou de pandemia, da gente ficar afastado. Então. Torna mais emocionante o fato de estar ali no estádio, né? Você canta mais, você quer gritar, empurrar mais. E sobre o jogo lá em São Paulo também, você vê que no finalzinho do jogo, o Cuca está incentivando os jogadores, vão, dá para vencer. E os caras batendo lateral rápido, batendo falta rápido. Parece que o Galo, que estava no meio de tabela ali, tentando uma recuperação, né? Que é a situação de São Paulo. E o São Paulo mais tranquilo. Se fosse um tempinho atrás, meu amigo. Você via na cara dos jogadores que estavam doidos para acabar o jogo logo, para já trazer esse empate logo. E mesmo com tudo isso que nós falamos aqui, colocando na balança, que o time tem que descansar com a cabeça na terça-feira, ainda você vê uma garra, uma vontade de vencer, assim, espetacular do time do Galo.
Bom, para o jogo contra o Palmeiras, Henrique, aí empate não serve, né? Já foi 0-0 no primeiro jogo, um novo 0-0 vai levar para pênaltis, e se for empate com gol, aí complicou para o Atlético, é o Palmeiras quem passa, né? Que você espera desse jogo? Quem que vai atacar? Quem vai contra-atacar? Põe a bola de cristal para funcionar aí.
Não tem bola de cristal. A gente, até pelo que a gente tem observado, assim, no futebol, de uma forma geral, em outros jogos, em que as equipes normalmente querem dar a bola para o adversário em jogos decisivos e às vezes jogar no erro, é natural imaginar que pela presença da torcida, que o Marquinhos citou, pelo contexto da semifinal, né, necessidade do Atlético de vencer o jogo, tivesse vencido no jogo de ida, talvez tivesse uma postura diferente, o Galo em algum momento vai tentar sair para o jogo, trabalhar essa bola para fazer o gol, porque a massa exige isso. É uma postura natural de qualquer torcida e a do Atlético tem fome. Tá vendo um time apontando para ser campeão de alguma coisa esse ano. Né? Como dizem os argentinos, tá ilusionada. Tá com a ilusão de ser campeã. Né? E tem que estar mesmo, porque o time é muito bom. E é um time muito consistente. E o Galo também sabe que pode ir, porque tem uma defesa boa. Porque é um time que toma pouquíssimos gols. E o Cuca tá se amparando muito nisso. Ele falou de novo no sábado, claro, foi perguntado sobre o jogo de terça. E ele falou, olha... a gente fica essa preocupação da gente tomar um gol, pô, a gente tomou um gol só pro América, de Cali, né, na Libertadores inteira em casa. Então assim, ok, Palmeiras, vai lá fazer um gol. Você acha que, né, se isso vai acontecer, estão contando certo se vai acontecer, parece. Tinha gente falando que o 0-0 era um ótimo resultado pro Palmeiras, porque ele, se fizer um gol fora de casa, então vai fazer, cara. Até agora ninguém fez, só o América de Cali num jogo que tava 2-0 Atlético, né? É bom que a gente cite, no momento que o time colombiano fez o gol. Então, e com o resultado que coloca o Atlético na final, um 2-1, que foi o resultado do placar final daquele jogo. Então, acho que é um jogo que o Atlético pode atacar um pouco, porque tem uma defesa que equilibra o time. Mas não pode, claro, não significa que você tenha que se abrir, se expor, que você precise, desde o primeiro minuto, lutar pela vitória com exposição absoluta do time. É jogo que você jogado com inteligência, de repente aproveitar aqueles primeiros minutos de frisson da torcida, que em jogo assim, normalmente... é um frisson maior naquele início de jogo, para tentar abrir 1-0 e aí trazer o jogo a seu favor. É um time também, Rogério, a gente já falou em outros momentos aqui no podcast, que tem esse repertório de saber jogar, tendo que ser protagonista, mas saber também baixar bloco e explorar erro para fazer mais gol. Então acho que deve partir do Atlético uma iniciativa. O Galo tem capacidade de fazer um jogo propositivo sem se expor, e dificilmente o Atlético vai sustentar um ritmo tão alto, vai jogar também com inteligência, porque é um jogo de mata-mata, mas é um jogo duríssimo. É um jogo que o Atlético, mesmo tomando a iniciativa, deve esbarrar numa defesa muito bem estruturada do Palmeiras. Palmeiras poupou forte no fim de semana, perdeu o Corinthians também por isso. Deve mudar até a escalação em relação ao jogo de ida. Não acredito na presença de um centroavante pelo Palmeiras, Luiz Adriano. Acho que vai com o Rony mais avançado, mais o Dudu e mais o Wesley. Vai ser um time com velocidade na frente. Mas isso é uma questão para o Cuca estudar, ele conhece bem esse time do Palmeiras, assim como o Palmeiras conhece bem o Galo. Acho que está mais perto para o Galo do que para o Palmeiras, mas é jogo para o torcedor atleticano sentar com paciência, seja lá no Mineirão ou em casa, e assistir com aquele remedinho para o coração, porque é semifinal e é duríssimo.
Com paciência vai ser meio difícil, viu?
A terça-feira vai ser um dia que não vai passar na sua vida, Marquinhos.
O coração fica acelerado, tomara que dê bom. Mas aqui eu senti muita falta do Savarino, cara. Eu acho que não sei se é porque, né, já passou e agora falando depois é fácil. Mas depois do que aconteceu lá em São Paulo, contra o Palmeiras, contra o São Paulo, e para esse jogo de terça, eu sei lá, tô achando que tá com a cara dele, sabe? Daqueles jogos grandes, que às vezes fica muito focado ali no Hulk, vamos pegar o Hulk, o Nacho e tal, e aí sobra o Savarino e vai pelas beiradas ali, faz um, faz dois, acho que esse jogo é a cara dele.
São duas válvulas de escape, né, que estão faltando aí, né, Jaime? O Keno e o Savarino, né?
Exato, e o Savarino faz mais falta, porque o momento dele na temporada é melhor do que o do Keno. E o Savarino, nos jogos grandes, ele tem crescido muito. Ele jogou muito bem contra o Flamengo, vocês vão se lembrar, foram dois gols dele. Contra o Palmeiras, ele também foi muito decisivo, com duas assistências. Então, o Savarino é um jogador que, se voltar nessa partida contra o Palmeiras, tende a ser decisivo mais uma vez. E a expectativa é boa. Quando ele se machucou, A expectativa era remota de retorno dele nesse jogo de terça-feira. Na semana passada, o Atlético já publicou vídeo dele ali fazendo um duelo de um contra um contra o Cuca, e a gente via o Savarino ali. Você vê que ele tem boas condições para voltar nesse jogo de terça. É uma esperança muito grande de que ele esteja presente em campo. Eu gostaria de destacar também, o Henrique citou os jogadores que o Palmeiras acabou poupando nesse jogo contra o Corinthians, poupou meio time contra o Corinthians, e eu vejo o Palmeiras muito com a cabeça na Libertadores, sabe? Muito com a cabeça na Libertadores. Me passa a impressão que o Palmeiras está sentindo que o brasileiro está mais difícil mesmo e está centrando todas as forças nessa partida.
Ô, Jaime, só para ilustrar, dos titulares na terça passada que jogaram contra o Corinthians, o Everton, os dois zagueiros, o Luan e o Gomes, o Dudu e o Luiz Adriano. Esses cinco jogaram contra o Galo na terça como titulares e jogaram contra o Corinthians como titulares também.
E esse jogo contra o Corinthians, por exemplo, sentiu o Palmeiras assim, sem a agressividade que mostrou no jogo contra o Atlético, sabe? Agressividade que eu falo nos duelos, nas disputas, isso foi citado até pelo próprio Abel. Primeiro gol, por exemplo, da equipe do Corinthians, o Renato Augusto praticamente caído, ele ganha disputa com o Luan e Patrick de Paula, iniciando a jogada do gol, sabe? O segundo gol, sabe? O Corinthians cria a jogada sem nenhum incômodo e o Roger Guedes vai lá e faz aquele golaço, sabe? Danilo e Patrick, torcedor do Palmeiras quer muito esses dois no time, sabe? Deixaram muitos espaços, não fizeram o time jogar como o torcedor espera, sabe? Faltou criatividade para o Palmeiras nesse jogo. Dudu, Gustavo Scarpa, não tiveram bem nesse jogo. Wesley, também não jogaram bem, sabe? No segundo tempo, o Zé Rafael entra, o Palmeiras dá uma melhoradinha. Mas a gente vê ali que cria mais chances ali na bola parada, sabe? Na terça, eu acredito que o Zé Rafael deve jogar, o Felipe Melo deve jogar por essa agressividade nos duelos que tanto quer o Abel, sabe? Rafael Veiga, eu acho que joga também. Então, assim, eu vejo o Palmeiras muito com a cabeça nesse jogo contra o Atlético. E joga muito bem fora de casa o time do Palmeiras. Não à toa, detém essa invencibilidade de 14 jogos fora de casa, que é expressiva. Mostra como é difícil ganhar do Palmeiras, mesmo jogando fora dos seus domínios. Então, sim, vai ser um jogo de altíssimo nível, de altíssimo grau de dificuldade para o Atlético, mas o Galo está muito bem na temporada, sabe? Está muito bem na temporada. É duelo, assim, sabe, do detalhe mesmo. Não me lembro do último duelo, assim, que vimos na Libertadores, com uma igualdade tão grande, assim, na disputa. Vai ser um baita de um jogo.
Me passa a impressão, Jaime, que, tipo assim, se por acaso, tomara que não aconteça, mas aconteça um revés aqui no Mineirão, o Palmeiras vai ter que jogar muita bola, né? E aí vai ser aquele jogo que, não, os caras jogaram muito, o Galo também se doou, velho. Infelizmente, não tem que sair vencedor, não tem que classificar, foi o Palmeiras nesse caso. Então, assim, por bobeada, por vacilo, dificilmente vai acontecer. Acho que dos dois lados, que o Galo também está muito concentrado, né? Então, isso é o que passa também segurança para a torcida, de várias vezes desses jogos decisivos, todos aí que a gente foi enfrentar Boca, River, Palmeiras lá, até no Brasileiro também, a gente não vai com aquele pensamento de, nossa, hoje nós vamos morrer do coração, hoje nós vamos pegar no texto, hoje nós vamos rezar, orar, não sei o que, não, nada disso, vamos tranquilo, igual o Henrique falou aí, deixa vir, né, bate na massa do Nathan Silva e entrega pro Hulk lá na frente que vamos ver.
Não, mas é
opinião do Marquinhos.
Eu fico assim, eu vi muita gente, inclusive companheiros de São Paulo, alguns, assim, nem do nosso canal, de outros canais também, assim, enfim, falando, mas o Palmeiras se fizer um gol fora encaminha, ok, mas tem sido difícil fazer um gol no Atlético, dentro ou fora, tá baseado em que isso aí? Mas uma bola pode sobrar lá, mas pode sobrar pro Atlético também, se é assim, né, um gol na sobra de bola. Então, assim, a gente tem que valorizar muito o que o Atlético tá construindo esse ano, gente. O Atlético perdeu dois jogos no Mineirão, na temporada. Fortaleza, Pikachu e o clássico com o Cruzeiro. Que o Atlético não era mandante, mas o jogo foi no Mineirão, sem torcida, então, tanto faz, né? É o estádio que o Atlético tem jogado. E foram jogos com contexto muito específico. O jogo do Cruzeiro era um Atlético que não estava pronto ainda, isso me pareceu muito claro. E no jogo do Fortaleza, a virada do jeito que foi, nos últimos minutos. É lógico que a gente tem que valorizar aquele jogo do Fortaleza, pelo que o Fortaleza fez. Mas olha a amostragem de jogos em que o Atlético conseguiu o que ele precisa na terça. É muito maior A probabilidade do Galo sair do Mineirão com o resultado que ele precisa é muito maior do que a do Palmeiras buscar fora de casa. É claro, é um time fora de casa que tem invencibilidade longa na Libertadores. É um bom time de futebol também, né, gente? Mas que está vivendo um contexto diferente. O Palmeiras também tem problemas, questionamentos sobre a gestão do Abel Ferreira. O Palmeiras passou recentemente por uma eliminação dura de Copa do Brasil, que aumentou o questionamento sobre o trabalho do time. O Palmeiras perdeu a final do Campeonato Estadual, o Palmeiras perdeu a Supercopa para o Flamengo. Então, desde o início do ano, o Palmeiras é um time que passa por mais atribulação na construção, ou na sequência de construção do time, que no ano passado ganhou duas Copas, do que o Atlético, que está botando os tijolinhos de uma forma mais uniforme, assim. Então, eu acho que o Atlético chega mais forte, sim, para esse jogo de volta de semifinal. Eu acho que onde muita gente vê com otimismo, muita gente que olha pelo lado do Palmeiras vê com otimismo o empate em 0-0 em casa, eu vejo como o fato do Palmeiras ter perdido uma boa chance de tentar construir alguma vantagem e dificultar a tarefa do Atlético. Tô bem animado para ver o que vai acontecer, mas sempre chamando atenção, não é jogo simples. Palmeiras marcou muito bem o Atlético e não sei quem o Cuca vai tirar da cartola para fazer com que o time seja ofensivamente mais produtivo nesse jogo de terça, que consiga criar mais oportunidades claras e represente mais risco à meta do Everton.
Ninguém quer ficar com favoritismo, né? Favoritismo num jogo desse vira um toma que o filho é teu,
Abel,
né?
O Abel passou pro Atlético, o Hulk na mesma semana falou, peraí, mas o atual campeão é o Palmeiras, né? É. Ninguém quer esse troço.
Não faz fica um bem, jogando pro outro, né? Hoje em dia tem a tal da zica, né? Você não pode nem ser otimista, mas vai zicar, tem que falar que vai perder pra... É complicado.
Vamos fazer uma roda de apostas aí de quem é que joga no ataque, gente? Eu gosto de errar. Vamos.
Eu só quero dizer que a imprensa, de qualquer forma, está dando favoritismo para o Atlético no geral, né, Henrique? Declaração aqui, declaração ali, opiniões, tem opiniões diferentes, mas no geral a imprensa dando favoritismo para o Atlético. Pode começar então, Henrique. Você acha que Diego Costa, Keno, Savarino, exercício de adivinhação, né, Henrique? Porque a gente não está acompanhando o treino, não pode acompanhar essa pandemia. Você acha que vai aparecer um deles aí?
Eu acho que Diego Ney no banco, Savarino talvez no banco, mesma situação do Keno, que pra mim era o favorito pra começar jogando, pra mim vai o Vargas. Vai o Vargas com o Zaratio, com o Jair por dentro, com o Alan, vai ser do meio pra frente, porque a defesa acho que tá bem, bem tranquilo. Vai ser Alan, vai ser Zaratio, vai ser Jair, vai ser Nátio, vai ser Vargas, vai ser Hulk. Esse é o time.
Pra mim... Savarino e Hulk, acho que o Savarino volta.
Também acho que o Savarino volta também, mas vejo o Vargas mais inteiro, mais embalado, né? Pra entrar jogando, talvez seja ele.
Pô, e o Henrique vai ganhar isso sozinho? Vai raspar a mesa aí?
eu vou dizer mais um negócio aqui então, hein? Pode surpreender. Eu acho que o Nátio não vai entrar, não.
Ah, aí você tá de brincadeira. Sério? Aí eu dou valor. Já imagina acertando amanhã. Eu vou ter um filho em breve e vou batizar de Jaime.
Mas não entra uma opção tática assim, de ideia de jogo ou por outra questão?
Ideia de jogo. Para fazer algo parecido com o que o Galo fez contra o River. O Zaratio fazendo o que o Nátio, a do Nátio. E aí o Galo do River. O Galo do River, que não teve o Nátio, eu acho que vai ser esse. Posso errar, porque se o Nátio entrar, é um baita do jogador, o natural é o Nátio jogar. Mas eu imagino o seguinte, conhecendo o Cuca, ele vai tentar surpreender o Palmeiras. Ele vai tentar fazer algo diferente para poder ganhar esse jogo, para poder sair dessa trava.
Se der errado, vai ser muito cobrado, viu, Jaime? Se der errado, uma ideia dessa,
vai sair como o cara que
é bem colocado, Rogério, é isso. Eu acho também.
Mas estamos chutando aqui, como o Henrique disse, para poder errar. E se é para poder dar um chute diferente, para não dar o mesmo chute, se a gente for olhar aqui na real... Joga o Nátio, ok. Mas eu quero dar um chute aqui pra
não
poder
ser tão
tentar...
óbvio, né?
Eu quero sair do óbvio.
Mas você acha que o Savarino óbvio... vai? Você acha que vai ser Nátio? Vamos
eu
lá,
acho
pelo
que
óbvio.
Vai Savarino e Vargas e vai Zaratio, com o meio pra
o Jair e Alan.
Tô dando chute ousado. Alan, Jair, Zaratio. E aí os três atacantes. Hulk, Savarino. E o Vargas.
Sabe,
dá bom, hein?
Sabe por que eu acho que o Savarino não vai? Vou explicar aqui. Porque a imagem mais clara do Savarino trabalhando em campo foi aquele mano a mano com o Cuca. Se ele quisesse colocar alguma dúvida na cabeça do Abel Ferreira, o Atlético daria um jeito de vazar a imagem dele treinando com o grupo. Se não tem essa imagem, porque ele não treinou com o grupo. Se ele não treinou com o grupo, ele não vai jogar.
Vamos fazer o seguinte, vamos colocar o Johan então na brincadeira?
Não, deixa o Johan lá, tem jogado menos.
2-0.
Oi, gente, então vamos aguardar, né? Para a gente não ficar aqui adivinhando, vamos aguardar o jogo de terça e na quarta-feira a gente repercute o resultado. Gente, estou fechando a conta, hein? Garçom já apareceu ali, já fiz aquele sinalzinho com a mão para fechar. Vamos esperar o jogo de terça-feira, duas grandes equipes, Palmeiras e Atlético, Atlético e Palmeiras, dois times apontados esse ano como favoritos a disputar tudo, e agora tem essa briga, o Atlético, time de melhor campanha na Libertadores, o Palmeiras, o atual campeão, vai ser um jogaço, e a gente vai estar aqui depois para repercutir que o melhor chegue até a final. Grande abraço, gente, estamos de volta aí na quarta-feira, batendo ponto. Um abraço, massa do Galo.